Mas eu estou aqui hoje com a minha comissão administrativa. Como você falou, Oswaldo, nós estamos com uma nova configuração hoje de provedoria na Santa Casa. Aí pergunto, quem que é Ivanilde? Ivanilde não é ninguém, Ivanilde é Ivanilde Messias, que está na Santa Casa, na diretoria há muito tempo, a gente acompanhando esses trabalhos, e como a gente sempre fala assim, hoje nós temos uma diretoria muito atuante. A gente conseguiu fazer ali dentro comissões administrativas, fiscais e financeiras. Então nós somos uma equipe de pessoas que está gerindo a Santa Casa hoje. Na minha comissão administrativa, hoje eu tenho aqui a Cidinha Toledo, que é do Bazar Ponto a Ponto, e tenho a Anidinha. A Anidinha, todo mundo já conhece, ali do Rotary, de uma época do Guaíra. A Anidinha também está sempre atuando na cidade. São pessoas que... A gente sempre busca pessoas que faz, né, Oswaldo? Então, são duas pessoas que a gente tem que estar do nosso lado para somar forças. E hoje também eu trouxe a doutora Carla. A doutora Carla ela é do jurídico da Santa Casa. Há muitos anos ela está ali junto conosco. E eu quero que a doutora Carla fale mais hoje da parte legal que a Santa Casa tem de buscar na comunidade doações. Porque eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de credibilidade, as pessoas têm que acreditar na gente, né? Então hoje a doutora Carla vai falar sobre isso. O que, que é uma entidade filantrópica e a legalidade que ela tem de buscar essas doações junto à comunidade?
Tá certo. Antes da gente entrar nisso, como é que está hoje o trabalho da Santa Casa? O que é que está sendo feito para a comunidade? Vamos dizer, a gente sabe que o trabalho vem sendo... É um trabalho árduo, que não é fácil, mesmo porque vocês, como a gente diz, né, hoje em dia vai ser difícil a hora que sair essa turma e aparecer gente nova para tomar conta dessas entidades que nós temos aqui. Que infelizmente a gente não vê uma renovação, né? A gente não vê a renovação acontecer e sempre é aqueles mesmos abnegados que estão aqui, estão ali e estão fazendo. Qual é o que é que dá para se falar assim, Ivanildo, daquilo que você pegou e daquilo que tem pela frente ainda dentro da nossa Santa Casa?
Bom, quanto à renovação, Oswaldo, nós já estamos pensando nisso. Tá. O meu vice é o Neto Lordani, é um rapaz de novo, é o filho do Mário e da Rose Lordani. Então, pensando nessa oxigenação dentro da diretoria, eu já coloquei o Neto de vice. Hoje ele não pôde estar aqui porque ele está com um compromisso de trabalho, mas ele está muito atuante junto com a gente. Então, a nossa esperança está aí também, porque o nosso mandato é de 3 anos, né? E futuramente, logicamente, quem é ele que vai assumir, mas a gente pensa que seja... Ele é um rapaz muito bem preparado, tem força de vontade, tem ânimo. Então, eu estou contando assim com uma diretoria muito atuante, muito, muito específica para a gente ali. Agora, o que, que a Santa Casa está fazendo? A Santa Casa cresceu bastante, Oswaldo, em todos os sentidos. Para você ter uma ideia, o nosso pronto-socorro, ele atende cerca de 3.500 a 4.000 pessoas por mês. Isso é um volume muito expressivo para a nossa cidade. Então, você imagina o que nós estamos hoje com 240 funcionários. É uma folha de pagamento muito expressiva. Então, ela cresceu muito. Por isso que a gente está sempre... Na vanguarda da situação, nós conseguimos vários programas junto ao Estado. Hoje nós temos um programa que chama Opera Paraná, na área de ginecologia. A gente está fazendo mais ou menos uns 85 cirurgias mês de mulheres que estavam na fila nessa área de cirurgia. Então, nós estamos tirando da fila do SUS essas pessoas que estavam aguardando essas cirurgias. E a nossa Santa Casa, ela atende... como é um programa de Opera Paraná, nós atendemos a região toda. Então vem pessoas de várias cidades para Bandeirantes fazer essa cirurgia. Que é a doutora Adriana que está fazendo essa cirurgia, é uma médica que a gente está assim, surpresa, ela está nos surpreendendo com o trabalho excelente que ela está fazendo. Isso é uma das coisas que nós temos agora de atendimento da Santa Casa. A Santa Casa trabalha 24 horas por dia, ela não dorme. Então você imagina o tanto de coisas que a gente tem que solucionar ali dentro, porque é muito complexo um hospital filantrópico, porque nós não temos só o atendimento ao cliente, ao paciente, nós temos também os problemas com os funcionários, e cada funcionário ali tem a tua vida, então acaba trazendo para dentro da Santa Casa toda essa complexidade de vida que você possa imaginar que 240 pessoas pode trazer numa instituição. Então, o que nós estamos fazendo agora perante a população? A gente gostaria que a cidade, que Bandeirantes, acordasse um pouco e olhasse um pouco mais para nós. Nós estamos muito esquecidos ali em cima. Aí o pessoal fala assim, ah, mas vocês têm as emendas parlamentares, as emendas impositivas. O que a população não sabe é que a gente não põe a mão nesse dinheiro, né? Que ela vem, todas essas emendas, elas vêm carimbadas. Ela vem para comprar equipamentos, medicação, pagar cirurgias. Então, na realidade, e outra coisa, elas demoram para chegar. A doutora Carla vai falar mais bem disso daí. Uma emenda parlamentar demora em torno de 1 ano e meio, 2 anos para vir.
Quando vem, né?
Então, não é fácil. E tem ano que você tem bastante emenda, tem ano que você não tem nenhum, que é o que aconteceu em 2024, né? Então, e outra coisa, quando você fala em SUS, o SUS é o seguinte, de cada R$1 que nós pagamos na Santa Casa, o SUS cobre 60 centavos só. Então, sobra 40 centavos para nós correr atrás.
Outra coisa que a pessoa confunde muito é o pronto-socorro e a Santa Casa. Não tem nada a ver um com o outro mesmo,
não,
né?
Não. O pronto-socorro é da prefeitura. É a prefeitura que é responsável pelo pronto-socorro. Todo mundo acha que é a Santa Casa que tem que ser responsável pelo pronto-socorro, e não é. E ali a gente sempre tem um déficit, né? A gente está sempre brigando com o prefeito. E não é só com esse prefeito de agora, isso é uma briga eterna, que vem de muitos anos. E o pronto-socorro, ele é um lugar onde a população, ela busca o apoio no momento da dificuldade maior dela, né? E a gente atende, porque nós temos uma população que ela tem um relacionamento diferente de outras cidades. Se você for em outras cidades, você não vai encontrar esse relacionamento da população que nós temos aqui. A nossa Santa Casa, ela é porta aberta. Quem chega ali entra, entendeu? Então, quem que deu esse relacionamento? Quem que deu essa configuração de paternidade, de maternidade com a população? Os médicos lá de trás, Dr. Paulo, Dr. Osvaldo, Norival, Dr. Raul, Dr. Edson. Esses médicos eram médicos de família. Então, eles atendiam como se fossem da família deles, e a população, ela foi tendo esse relacionamento, e é uma questão cultural, que você não encontra em outros lugares isso daí. E nós, enquanto diretores, nós estamos fazendo o possível e impossível nosso para que essa população não perca esse relacionamento com a Santa Casa. E ela faz como? Via pronto-socorro, porque é onde o povo chega, desesperado, doente, e não tem mais para onde ir. Entendeu? É isso que a gente quer que permaneça. Por isso que nós estamos indo agora, fazendo nossas campanhas sociais, junto com a comunidade, para que eles abram os olhos e nos vejam com mais cuidado, com mais carinho, com o coração aquecido.
Doutora Carla, para dar uma baixadinha para a gente aqui, para a gente dar uma noção do que é o trabalho da Santa Casa, esses convênios, que é hoje o déficit da Santa Casa, qual é o déficit mensal que poderia assim ser colocado, e o que é que pode ser feito pela comunidade para ajudar nesse sentido. Boa tarde.
Boa tarde. Inicialmente, muito obrigada pela acolhida aqui na rádio. Muito boa tarde para os seus ouvintes também. Feliz de estar aqui com vocês. Então, na verdade, quando essa nova diretoria assumiu, com a provedoria da Ivanilde, inicialmente ela já tinha essa ideia de aproximação da população, com os acontecimentos e com as necessidades e com a identificação do que acontece na Santa Casa. Essa diretoria tem essa preocupação e eu acho bastante válido isso. Então, inicialmente, ela me questionou, e é o motivo de eu estar aqui, se existe respaldo legal para essa aproximação de pessoas físicas ou jurídicas no sentido de dar qualquer tipo de ajuda à Santa Casa. E daí, o que eu tive para dizer a ela e aos demais diretores é o seguinte, trago aqui para vocês. Inicialmente, e talvez todo mundo saiba disso, que historicamente, na certidão de nascimento de todas as Santas Casas, as coisas sempre se movimentaram no sentido do trabalho voluntário e das doações. Então, lá nos primórdios do Brasil, as coisas já se iniciaram assim, até porque inicialmente havia a gestão da Igreja Católica, né? Acho que aqui, eu não sou dessa época aqui em Bandeirantes, mas acredito que houve essa administração há algum tempo, né? Bem, as coisas foram se aprimorando, a sociedade foi se organizando, as coisas foram crescendo, a legislação foi surgindo, se aprimorando, mas esse princípio ainda permanece, do voluntariado, como de fato é, o trabalho dos diretores é totalmente voluntário, e a questão do recebimento de doações, isso é totalmente aberto. Bem, afora essa questão histórica, nós temos, o Código Civil estabelece como uma associação, como a Santa Casa, ela pode e deve se organizar. Então, o Código Civil é uma lei federal e lá está disposto o que necessariamente deve haver para uma associação existir. E um dos requisitos que o Código Civil estabelece é justamente que o estatuto do hospital, no caso aqui nosso, ele deve prever o modo como ele vai obter receitas. Né? E não existe nenhuma restrição legal no sentido de que não possa ser via doações. Então, a própria legislação autoriza, o estatuto tem essa previsão do recebimento de doações, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas, assim como de se firmar contratos com entes privados e com entes públicos também para que as coisas funcionem. Claro, claro que a essência é a prestação do serviço beneficente.
Agora, essa prestação é principalmente para o empresário que está ouvindo, para as pessoas. Ela dá uma dedução também nos impostos, de alguma forma?
Muito bem lembrado, exatamente. É uma coisa importante de se lembrar sempre, na verdade, né? Porque, às vezes, ninguém gosta de pagar imposto, né? Eu nunca ouvi dizer de alguém que gosta de pagar impostos. Até porque as pessoas reclamam que não vê o retorno, né, do que pagam. E eu acho que esse é um meio, que você deve ter mencionado isso em razão das declarações de imposto de renda, né? Que quem tem que pagar, é claro que em situações específicas de pessoas jurídicas e em situações muito específicas também de pessoas físicas, que é uma possibilidade de reverter uma parte daquilo que você vai pagar para a Receita, para a União, no caso, né? Para você reverter para uma entidade cadastrada como uma entidade beneficente aqui no nosso município, não é só o caso da Santa Casa. Então, que as pessoas lembrem disso. É importante, porque daí sim você estará vendo que parte daquilo que você está contribuindo está efetivamente ficando na sua cidade.
É, mas para isso também precisa ter uma participação efetiva, né? Porque a gente viu hoje a PA, ela tem um trabalho nesse sentido, o lar nosso, aqui o asilo, também tem um trabalho efetivo em cima de fazer as pessoas, né, fazer com que a pessoa entenda que ela pode fazer essa doação. Aí precisa desse trabalho que vocês estão querendo fazer de alertar a comunidade para isso. Aí é aquele trabalho de formiguinha, né?
Exatamente. Isso, acho que no momento oportuno, né, tão logo comece o ano, no momento em que se abrirem, né, os prazos para que se façam as declarações de imposto de renda, acho que é bem oportuno de que isso seja lembrado, porque daí é uma grande oportunidade que as pessoas têm de aproximarem a sua contribuição para aquilo que elas veem próximo delas.
Bom, doutora, no sentido financeiro da Santa Casa hoje, é o que está dentro das... Hoje é o suficiente o que vem, o que não vem? Consegue trabalhar? Né?
Não é o suficiente.
Oswaldo, nunca fecha a conta.
Nunca, né?
Não é só a Santa Casa de Bandeirantes. É todos os hospitais filantrópicos.
Mesmo porque... esse benefício que o governo do estado está dando hoje?
Não.
Em alguns descontos?
Não fecha. Porque, como eu falei para você, o governo ele sustenta 60% daquilo que a gente paga, que a gente tem que pagar. Esses 40% nós estamos fazendo aqui agora, correndo atrás. Entendeu? Então, você imagina num orçamento de uma instituição desse tamanho, o quanto que falta desses 40%. Então, aonde nós vamos? Nós vamos para Curitiba, a gente tem que ir para Brasília e a gente tem que ir para a comunidade. Então, o nosso objetivo hoje é falar e divulgar as nossas ações sociais dentro de Bandeirantes. Que nós estamos atrás, correndo atrás desses 40%.
Agora, que eu estava vendo aqui, só dando uma olhada no que o pessoal fala, não dá para a gente pegar tudo, então o caso, por exemplo, é o caso do pronto-socorro. Às vezes você vai no pronto-socorro, o médico dá uma para fazer uma ultrassonografia, e aí, de repente, tem que fazer em outro lugar. E a pessoa que sai dali, porque não é feito, né, através dos... Quando faz, demora muito. A pessoa vai fazer, ela não faz ali, vai fazer em outro local, né? Aí isso também é uma coisa que tem que se colocar para a população também, para alertar que ali tem tudo isso também, pode ser feito, né?
Sim. É, nós temos ultrassom, nós temos tomógrafo, a gente tem vários equipamentos que dá resolução em qualquer diagnóstico, que é feito dentro da nossa complexidade. Bandeirantes, a nossa Santa Casa, ela tem média complexidade. Nós não atendemos alta complexidade. Nós temos baixa e média complexidade. Então, dentro desse espectro, nós temos todos os equipamentos que atendem esses diagnósticos.
É, e a pessoa às vezes porque tem muito sobre pronto-socorro. Se a gente for vir aqui desse pronto-socorro, mas a pessoa tem que entender que o pronto-socorro é para pronto atendimento, né? Não é para você fazer uma consulta. E às vezes a pessoa vai lá para fazer uma consulta.
Mas é,
e aí sai
isso
lá, ah, mas o médico não carimbou minha consulta aqui, eu vou ter que, né? Ah, mas tem que carimbar consulta para que o SUS. Aí chega lá no SUS, não foi carimbado. E aí vira essa confusão. Pelo menos é isso que a gente detecta aqui.
Bom,
como solucionar isso aí?
Olha, o que acontece com a população? Geralmente, os postos de saúde da cidade, eles fecham às 5 horas.
Uhum.
Mas geralmente até às 5 horas não tem mais o médico ali, o atendimento é mais rareado, né? O que a população faz? Ela espera o postinho de saúde fechar para depois ir para o pronto-socorro. Então, o pico de atendimento nosso é depois das 4h30, 5 horas. Então, todo mundo vai, ao invés de procurar o postinho, porque tem a triagem, tem a triagem azul, que é a pessoa que não está tão doente, tem a verde, que é um alerta, uhum. O amarelo e o vermelho, que é a prioridade. Às vezes, a maioria das pessoas que chegam no pronto-socorro, ela tá classificada entre o verde e o azul. Então, ela pode esperar um pouquinho ali. Por quê? Se vocês observarem, é o dia inteiro chegando o SAMU no pronto-socorro. É acidente, ontem mesmo tivemos um acidente. Vocês podem observar que está tendo muitos acidentes nessa região nossa aqui. Então, quando chega o SAMU, quando chega o acidente, para-se todo o atendimento.
É prioridade.
É prioridade. Então, acontece, aquela fila que está ali fora, para. E aí, logicamente, a pessoa não está passando bem ali. Eu entendo a situação. Mas o posto de saúde, os médicos, os enfermeiros, não tem o que fazer. Eles têm que dar atenção para a prioridade. Então, muitas vezes, quem está na fila, no banco ali, não sabe o que está acontecendo lá dentro. Não tem noção do que acontece nos bastidores de um pronto-socorro. E aí, logicamente, fica nervoso, fica chateado, fica impaciente, ela está passando mal, mas é a realidade de um pronto-socorro. Então, na realidade, nós teríamos que ter um pronto-socorro maior, com mais médicos, com mais enfermeiros, né? Mas não é a nossa realidade financeira hoje. A gente faz o que é possível e até um pouco mais do que é possível, né? É o que nós estamos fazendo hoje. Para você ter uma noção, nós temos dois médicos do plantão do pronto-socorro. As cidades em volta têm só um. Nós estamos com dois médicos. Então, o atendimento cresceu muito, eu não sei o que aconteceu, é questão de pandemia, é questão de hoje em dia as pessoas estão com mais problemas emocionais. Então, isso gera uma série de intercorrências que a pessoa procura um pronto-socorro, né? Então, aumentou muito. Para uma cidade de 32 mil habitantes, que eu acho, 32, 34, não sei, nós fazer um atendimento de quase 4 mil pacientes por dia é um número expressivo, né?
Agora é isso, tira por mês, né? Quatro por mês. E agora, isso não é questão também de que o pessoal da região vem tudo aqui?
Olha, Oswaldo, nós temos 90, nós temos um atendimento de SUS, 90, 89% SUS hoje, porque o particular também cresceu na Santa Casa. E 98% de bandeirantes. É uma parcela muito grande de bandeirantes. Nós atendemos Andirá, atendemos Itambaracá, Santa Maria, Santa Amélia, Ribeirão do Pinhal. Abatiá, nós arrendamos a unidade de Abatiá, inclusive a prefeita Sônia, nós estivemos com ela ontem renovando o nosso contrato. Ela está muito contente com o nosso trabalho lá no hospital de Abatiá. Ela falou assim que foi assim, uma coisa muito boa que aconteceu para a cidade, foi a nossa prestação de serviço junto ao hospital dela. Então, 98% é bandeirantes.
É, porque a gente vê que muita gente, às vezes, vem na consulta, pega o endereço do um e coloca o endereço do parente, de uma coisa, e vai. Mas que a gente vê isso acontecer praticamente diariamente.
Agora vai dificultar um pouco mais a situação, porque você está sabendo. já é fato, né? A Santa Casa de Jacarezinho está com intervenção, né? Então parou-se tudo lá. E todo aquele atendimento que ia para Jacarezinho, eles vão distribuir para as Santa Casas e hospitais da região. Então a coisa vai dificultar um pouquinho mais agora.
A gente pode até não sentir tanto por causa do regional em Santo Antônio, né? Mas a gente vai sentir o respingo.
Vai sentir bastante.
Vai sentir o respingo, porque praticamente ali, aquela região, é tudo para lá, né?
É.
Contar da Barra de Jacaré para ali é...
É, e agora, como nós temos a oferta de leitos, né, do Estado, nós estamos dentro da agenda de leitos. Então aí eles vão mandar para cá, com certeza.
E ainda vai aumentando cada vez mais.
Sim,
né?
Sim.
Porque, na verdade, também o que vem de dinheiro não é o suficiente para pagar tudo, como você disse, é o próprio SUS, né?
De
R$1,60.
Desde 2017 o SUS não muda o valor dele.
Bom, agora você tem a equipe. O que é que a equipe vai fazer agora? Sobrou esse dinheiro. Sobrou para que vocês possam fazer um trabalho de conscientização da população, né? Boa tarde.
Boa tarde, Osvaldo, e boa tarde aos ouvintes. Então, reforçando tudo isso que a Ivanilde disse, nós estamos atrás de parcerias, nós temos muitas ideias boas para melhorar, até mesmo a parte visual ali da Santa Casa, e eu estou correndo atrás do Sicredi, já são parceiros nossos, vão entrar com uma parceria, fazer um espaço da criança, né, para quando os pais chegam ali para passar no particular, ter um lugar para as crianças ficarem. Então eu espero que a população e quem quiser aderir a gente aí, nós precisamos de muitas doações, e pode procurar a gente e a gente vai passando para as pessoas o que nós precisamos.
Como é que vai ser feito esse trabalho nesse sentido mesmo? Porque nós tínhamos aí, ó, há tempos atrás, tinha que o pessoal ajudava através da conta de água. Tem condição de voltar isso ou não? Como é que é, Unidinha? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, e boa tarde a todos os ouvintes. Nós temos, sim, nós vamos dar continuidade. Há muitos anos atrás vem fazendo essa arrecadação, está um pouco baixa, por isso que nós vamos continuar fazendo essa divulgação, indo até a população. Vamos fazer um ponto, montar uma tenda na esquina do Bradesco, para levar para a população um carnezinho, quem quiser doar, fazer esse carnezinho para pagar mensalmente, e aquele que quiser doar na tarifa de água, vai dar seu nome e tal, para ser descontado os R$10 na conta de água. Isso vai continuar.
É que há muito tempo que a gente já não veio falar mais sobre isso, né?
Isso, deu uma parada e caiu um pouco a renda, eu acho que foi um pouco por falta de divulgação. Por isso nós voltamos a retornar e através de vocês está ajudando a gente com essa divulgação para levar a população, porque a Santa Casa precisa desses R$10, porque R$10 aqui, R$10 ali, forma um montante que vai estar ajudando no investimento da saúde dentro da Santa Casa.
Bom, a gente há uma preocupação iminente, né, foi pedindo trabalho de energia lá, Ivanildo, como é que está aquela situação? Resolveu a situação da energia fotovoltaica lá? Está dando certo, não está?
Não, é uma questão técnica que eu não sei explicar para você.
Juridicamente, porque... doutora, vai ter jeito de mexer. A promessa era 30, 40, né?
Sim, eu não sei exatamente os valores, Oswaldo. Eu só sei que o percentual que foi prometido não veio.
Há um trabalho também do Estado de fazer também a fotovoltaica. Também nós estamos enquadrados no CNEVA, né? Deve vir também, né?
Nós tivemos esses dias uma proposta em relação a isso, e agora nós estamos aguardando o prefeito ofício para fazer o protocolo, né, desse programa. Estamos aguardando agora a resposta do governo em relação a isso daí. Outra campanha que eu quero falar aqui também, que nós vamos fazer, nós montamos um cronograma de todo mês alguém, uma entidade, uma empresa, um empresário, alguém que queira fazer uma campanha de doação para Santa Casa. Uma das campanhas que eu posso citar de exemplo é que a Sicredi sempre fez com a gente, que é a fralda geriátrica. Alguns anos o Tiro de Guerra fez doação de cobertores. Então esse ano nós colocamos um programa de todos os meses alguém fazer uma campanha para Santa Casa, para que nós temos doações os 12 meses do ano. Então, nós vamos sair no comércio, nós vamos levar os ofícios, né? É, eu já conversei com o Banco do Brasil, já conversei com a Caixa Econômica, com a Sicredi. Essas foram as três pessoas, as três empresas que nós conversamos. Agora, os nossos diretores vão sair a campo e vão pegar quem eles conhecem, tipo assim, a OAB, o Lions, o Rotary, alguma empresa que queira fazer essa doação. Então, nós vamos mandar um ofício pedindo o material que nós estamos precisando, né? Porque a Santa Casa precisa de tudo, gente. Imagina a casa de vocês. Imagina a casa de vocês funcionando 24 horas por dia. Um hotel que tem mais ou menos, em média, 250 pessoas comendo e vivendo todo dia. Então é grande a necessidade, né? E fora que a gente precisa de lençol, de camisola, porque os produtos químicos e a lavanderia, na esterilização desses produtos, destroem o tecido. Então o nosso enxoval, ele tem que ser renovado de 3 em 3 meses, porque ele se consome, né? Então você imagina o quanto que a gente precisa disso. Aí depois nós vamos pedir alimentos não perecíveis, alimentos de higiene pessoal, produtos de higiene pessoal, produtos de higiene de limpeza. Tudo isso nós vamos sair pedindo para essas empresas fazer as campanhas. Por exemplo, assim, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai fazer a doação de produtos de higiene pessoal. Então, nós vamos levar um ofício para eles para fazer essa campanha para nós. Isso é um exemplo. Aí, depois, tem as farmácias que nós vamos pedir também, os supermercados. Então, nós vamos estar junto com a comunidade para que a gente possa, todo mês do ano, ter alguma empresa ou alguém que esteja fazendo uma doação para nós. Porque é aí que nós vamos sobreviver. É aí que nós estamos buscando esse 40% que nós não temos. Porque a Santa Casa, ela recebe uma verba 12 meses. Ela recebe 12 verbas e nós pagamos 13, que é o 13º. Então, você imagina uma folha de pagamento de 13º de 240 funcionários. Quanto é que é?
A situação do convênio da Santa Casa continua? Como é que está o trabalho em cima do convênio?
O convênio, quem pode estar falando melhor é Ivanildo.
O convênio nós demos um tempo para ele, porque ele não foi muito bem estruturado. Nós estamos buscando agora com pessoas que é capaz de montar esse convênio, porque nós não tivemos assim um respaldo, né, também jurídico e que nos desse uma segurança para continuar. Então, nós paramos no momento, nós não estamos mais fornecendo os carnezinhos do convênio, porque nós estamos reestruturando um novo convênio.
E aqueles que pagavam, como é que fica?
O dinheirinho deles estão lá. Quem quiser lá e buscar, nós guardamos, ele está depositado esse dinheiro numa conta, até porque a Santa Casa não pode usar esse dinheiro, né? Mas ele está lá depositado, quem quiser voltar lá para pegar ou usar em termos de, por exemplo, como era a modalidade antes, eu vou internar, ou vou fazer uma consulta, eu tenho X reais no meu convênio. Ela vai poder usar esse dinheiro e como retorno.
Mas ele está bom grado, né?
Sim, mas é que nós vamos continuar assim, só que numa outra maneira, numa outra modalidade. Nós estamos estudando uma maneira que seja segura para o conveniado e segura para nós. É isso que vai acontecer.
Porque a pergunta é essa aqui, né? E o convênio da Santa Casa vai continuar para quem já pagava? Como é que fica a situação? Essa pergunta aqui.
Então, nós estamos nos reestruturando novamente, porque a gente quer dar mais segurança para o conveniado. E a gente não, nós, essa administração agora não sentiu essa segurança, você entendeu? E a gente, como nós somos uma empresa que nós não podemos gerenciar dinheiro de ninguém, né? Então nós estamos tentando esse cuidado, mas o dinheiro está guardado. Quem quiser interromper o convênio, o dinheiro é só ir lá que a gente devolve.
Tá certo. Agora nós temos mais alguma coisa que vocês queiram colocar, porque a gente já sabe, nós somos escravos do tempo, temos aí para falar ainda da. Apesar que depois a gente vai falar mais sobre o trabalho do Rotary com os eletrônicos, né? Uhum. Para não confundir uma coisa com a outra. Então.
Outra coisa, Oswaldo, nós estamos fazendo agora uma maquiagem na nossa sala de espera do particular e do pronto-socorro também. Então, nós estamos agora saindo no mercado, né? Porque a gente vai pedir doações de decoração. Porque a nossa sala particular está um pouco meia... meio feinha, né? E a gente quer dar mais conforto.
A pessoa já chega lá numa dificuldade danada,
então,
né?
A gente quer dar um conforto, que nem esse dia já falou que a Sicredi já vai doar o cantinho para a criança, para o infantil, para a mãe que chega ali, não tem aonde pôr a criança, ela está doentinha, não tem nenhum lugarzinho para ficar. Então a Sicredi já vai doar o espaço, criança, para nós naquela sala. E eu espero que o comércio nos ajude. A Ebenezer já ofereceu, agradeço, né, ao dono da Ebenezer, que ela já sinalizou para nós um vaso bonito com plantas, né? Então nós estamos esperando alguém doar para nós um aparadorzinho bonito, quadros, vasos com flores artificiais, né? Nós vamos pintar aquela sala e nós vamos colocar o nome de uma pessoa muito querida da nossa cidade nessa sala. Quando nós inaugurarmos a sala, nós vamos vir aqui falar com você de quem vai ser o nome dessa pessoa, e vai ser uma sala muito agradável. Nós vamos colocar televisão ali naquela sala. Essa televisão nós vamos vender patrocínios, como tem lá no Cojó, né? Nós vamos vender patrocínio das empresas, vai estar passando, porque você vê, passa ali 4 mil pessoas mês ali dentro, né? Então vai estar passando alguns programas, né, da rede de televisão, e os patrocínios que a gente vai conseguir junto aos nossos comerciantes. Vai ter tudo isso na nossa Santa Casa agora.
Tá certo. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar?
Eu agradeço.
Doutora, também tem alguma coisa, doutora, para dar uma...
Só quero fazer um arremate, rapidamente.
Tá, por favor.
No sentido da transparência e da confiabilidade. Não sei se todos sabem, acredito que não. A Santa Casa, necessariamente, para a sobrevivência dela, até inclusive, ela tem uma certificação concedida pelo Ministério da Saúde como entidade beneficente de assistência social. O nome é assim, mas ele envolve também saúde e educação. Para que serve esse certificado para a Santa Casa? Ele proporciona, entre outros, a isenção da contribuição previdenciária patronal, que seria bem pesado de pagar se fosse o caso, tá? Só que para você obter esse certificado, é um processo bem burocrático, bem detalhado, bem espelhado na realidade do que se vive aqui. E ele é, por exemplo, envolve contabilidade, envolve questões financeiras, envolve o diagnóstico do hospital com relação ao número de atendimentos, principalmente do SUS, mas eles querem saber também dos atendimentos particulares, envolve conhecimento da estrutura que se oferece. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque quem tem esse certificado, certamente tem uma empresa muito transparente. Tá? Então, se as pessoas querem segurança no sentido de que a doação vai ser revertida realmente em benefício do hospital e da comunidade, eu digo que é um selo dourado que se tem esse certificado e que garante que tudo seja muito bom para quem atende e para a quem é prestado o serviço. Ok? Então, por isso, a gente reitera a necessidade de aproximação da sociedade para que ajude um hospital a manter as portas abertas.
Valeu, de mais alguma coisa?
Eu agradeço. Só quero frisar também, disso que a Carla falou, nós recebemos o selo bronze da Unimed, para você ter uma noção. Eu acho que na região, hospital nenhum tem esse selo de qualidade da Unimed, e nós temos agora, e isso é o esforço do nosso pessoal que trabalha ali dentro, é o esforço da diretoria, é o esforço do nosso corpo de enfermagem, do administrativo. Eu venho aqui agradecer muito o nosso pessoal que trabalha ali dentro. É uma equipe fantástica. O maior patrimônio que nós temos são os nossos colaboradores ali dentro. Então eu venho agradecer tudo isso, e a população pode ficar tranquila. Temos problemas? Sim. Temos muito problema, mas nós estamos empenhados no dia a dia e resolvendo um problema de cada vez. E eu espero que a cidade, ela tenha confiança em nós, que cada vez nós vamos ter uma Santa Casa melhor. Nós temos agora a sinalização do governo, que nós ganhamos uma boa quantia, e ela vai ser reformada completamente. Vai ser uma nova Santa Casa. Isso vai demorar um pouquinho, porque você sabe como que funcionam esses trâmites. Mas eu falo para todo mundo, nós vamos ter um spa numa Santa Casa aqui. O projeto é um projeto muito bonito. O pronto-socorro vai ser um pronto-socorro de primeira geração. Então eu falo assim, até elevador o nosso pronto-socorro vai ter. Então eu falo assim, gente, olha, tenha um pouco de paciência. Nós estamos trabalhando arduamente para que nós tenhamos uma Santa Casa de excelência aqui dentro do nosso município. Então que nós tenhamos um pouco de paciência e que a população também dê o retorno dela para nós. Eu falo assim, que aqueça o coração de vocês, porque a Santa Casa é nossa. Então, é isso que eu tenho falado aqui hoje nessa rádio, e agradeço a oportunidade de vocês, agradeço a Deus, principalmente, e agradeço a nossa equipe, que nós somos uma equipe que está com o mesmo sentimento ali dentro. Nós temos 20 diretores e os nossos colaboradores, tudo com esse sentimento que a nossa Santa Casa está crescendo e ela vai ser a Santa Casa de Bandeirantes.
Tá certo. Cidinha, alguma coisa?
Não, muito obrigada, agradeço a você. E ficando assim, quem se tocar no coração de ajudar a gente, pode procurar a nossa Santa Casa, procurar os diretores, a Ivanilde, estamos à disposição.
Me diga mais alguma coisa, semana que vem a gente fala sobre
o recolhimento eletrônico. Isso. Só quero alertar um pouquinho a população que nós vamos começar a fazer essa campanha a partir do dia 1º de novembro. Passando os feriados, a gente já vai dar início nessa campanha tão valiosa que vai ser para Santa Casa. Muito obrigada pela oportunidade.
Valeu, obrigado a todos vocês pela presença aqui dentro do Jornal Operação Cidade. Destacando para você as principais ofertas de hoje do Mercado Santana. Atenção, Mercado Santana, hoje com muitas promoções para você aproveitar no Santana. Você tem o arroz sobreiro a R$14,89. Você encontra ainda o Chocolíder, 1 litro a R$4,49. No açougue são muitas promoções para você aproveitar. Coração movido R$5,99, ponta de alcatra R$38,89. Venha você também para o Mercado Santana, lá de Miralves Aranha, 414, na Vila Nordani. Na sequência você vai ficar com as principais broncas policiais registradas nas últimas horas em Bandeirantes e região. Aguarde.
A notícia com credibilidade, Operação Cidade da Cabiúna FM.
A Ótica Visão atende você de Bandeirantes e toda a região com laboratório próprio, garantindo muito mais rapidez na entrega dos seus óculos. Trabalhamos com as mais modernas armações e tecnologia de ponta em lentes monofocais, transition, antirreflexo e multifocais digitais que ampliam o seu campo de visão. Traga sua receita, faça um orçamento e comprove o menor preço de toda a região. Na Ótica Visão, você também encontra uma grande variedade de óculos de sol, além de relógios, alianças em ouro e prata, relógios de parede e despertadores. Ótica Visão, Avenida Bandeirantes, 654. WhatsApp 98403-6708. Ótica Visão, cuidando da sua visão com carinho e qualidade.
Atenção, população. O SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes, informa que iniciou protestos em cartório aos usuários que estão em débito com a autarquia. Evite transtorno e regularize a sua situação o quanto antes. Procure o SAI. Ligue. Fone Whats 999846791 ou vá até nosso escritório e negocie sua dívida. SAI, trabalhando por um serviço melhor para todos.
Como é bom ter todo dia esse prazer, essa emoção.
A padaria e confeitaria Sedução oferece a você e sua família há mais de 10 anos produtos de alta qualidade. Pães frescos, roscas recheadas com doce de leite, goiabada e frutas, bolos recheados e vários tipos de pães. O cará, o de torresmo, o caseiro, o de mandioquinha salsa, o tatuzinho, broas de fubá e salgadinhos fritos e assados. Na Sedução tem lanches naturais, produtos de mercearia e você pode fazer encomendas para festas. Basta ligar 3542-2922 ou acessar o WhatsApp 99924-9962. Padaria e Confeitaria Sedução, na Avenida Edelina Meneghel Rando, 1389, em Bandeirantes.
Cabiúna FM. Cabiúna FM. Agora, as informações do plantão policial.
Alô você, muito boa tarde em Bandeirantes, 12 horas e 55 minutos, faltando aí 5 minutinhos para 1 da tarde. A partir de agora, a polícia é notícia.
Navarro Júnior. Olha, atenção você, se você tem problema em sua boca, pare e escute. Esse recado é para você. Você que tem falta de dentes, próteses mal adaptadas, infecções, inflamações ou sangramento na boca, pare de sofrer. Ligue hoje mesmo nos consultórios integrados, Dr. Eduardo. Telefone 99911-1279. E deixe que o especialista e toda a sua equipe trate e resolva o problema para você. Dr. Eduardo José, o consultórios integrados. Atendendo você de toda a nossa região. Falando também para você da Carvan, olha atenção, hein? A Carvan Centro Automotivo vai inaugurar oficialmente a sua segunda unidade. Isso mesmo, você ouvinte que acompanha aqui a nossa programação já sabe que a Carvan está funcionando em mais um endereço. E neste sábado, dia 1º, às 8 da manhã, estaremos fazendo a inauguração e convidando a todos os nossos clientes e você que ainda não nos conhece para vir tomar aquele cafezinho e comemorar esse momento tão especial. Teremos o prazer de te receber em nossa oficina e mostrar toda a nossa estrutura. Ofertaremos condições especiais para você. Não perca essa oportunidade. Venha para Carvan! Olha, destaque para você na área da polícia. Nós tivemos algumas ocorrências registradas aqui na cidade de Cornélio Procópio. Por exemplo, nós tivemos o celular recuperado. Agora, preste atenção. Manhã de terça-feira, cidadão procurou a polícia e relatou que teria sido furtados 2 aparelhos celulares do seu trailer, um trailer comercial, que fica na Avenida São Paulo, e que o fato havia ocorrido no momento em que ele e a esposa abriram o estabelecimento comercial. Diante disso, foram colhidas imagens de câmeras de segurança das proximidades do local do furto, sendo possível avistar as características do autor, que durante diligências acabou sendo encontrado na Vila Nova. Com ele estava uma bolsa do tipo necessaire, onde estavam os 2 aparelhos celulares furtados e também alguns outros objetos. Além disso, o autor usou a expressão de que a ocasião faz o ladrão, referindo-se à facilidade em que ele teve de praticar o ilícito. Assim, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, isso lá na cidade de Cornélio Procópio. 12 horas e 58 minutos, 12 mais 58, quero também falar para você, olha, Hidrovan de Poços Artesianos, oferecendo serviços de perfuração e manutenção de poços artesianos com qualidade e preço justo. Fale com Ferrugem, 3542-6221 ou 99108-2739. Eletroferrugem, uma empresa com tradição e garantia de bons serviços, também ar-condicionado. Ar-condicionado é um presente que você oferece para você e para sua família, para o conforto em qualquer estação do ano. A Eletroferrugem é a casa do ar-condicionado em Bandeirantes, oferecendo para você as melhores marcas com as melhores formas de pagamento. Venda, instalação e manutenção em ar-condicionado é com a Eletroferrugem, na Avenida Francisco Alves Pereira, 848, no Jardim Paraíso. Telefone 3542-6221 ou 99108-2739. 12 horas e 59 minutos, vamos para o nosso intervalinho, a gente volta já já.
Campeona FM.
Toda a qualidade que você procura, na Godoy Peças você vai encontrar. Confiança, segurança, toda a estrutura. Godoy Peças tem o melhor, você pode acreditar.
Em Andirá, na Avenida Brasil 550, telefone 43-3538-3434. E em Bandeirantes, na Avenida Azarias Vieira de Resende, telefone 43-3542-6868.
Godoy Peças, bom pra você, melhor para o seu carro.
No Era Center, você encontra tudo o que precisa com a melhor economia, variedade, qualidade e um atendimento impecável. No Eda Center você conta com açougue completo, padaria, secos e molhados, latarias e bebidas, além de uma seção especial de frutas, verduras e legumes fresquinhos. E tem mais, promoção todos os dias para você economizar ainda mais. Na hora de pagar, escolha o que for mais conveniente. Cartão de crédito, ticket de alimentação ou cheque predatado. O Eda Center, na Prefeito Moacir Castanho, 1280, Fone Whats, 99162-3318. O Eda Center, sempre o melhor para você.
Campeona FM.
Navarro Júnior.
Música.
Agora 13 horas em ponto, 13h aqui na cidade de Bandeirantes. 13 horas, atenção. Você que é amante de pizza, a Pizzaria Mamma Mia está sob nova direção. A Priscila e o Paulo estão convidando a todos para conhecer um cardápio recheado de sabores incríveis e com novidades. Na Mamma Mia, além de sabores tradicionais que todo mundo ama, tem também as pizzas especiais da casa e vão te surpreender com as